Você está ouvindo Eu Não Acredito.
Contestando a realidade no seu fone de ouvido.
Esse programa é produzido pela Rede Geek Podcasts. Ouça esse e vários outros conteúdos em redegeek.com.br ou procure por Rede Geek no seu aplicativo de podcasts favorito.
E nós temos o prazer de anunciar que esse episódio chega até você graças ao apoio da Accenture e do Christian Hartung.
E se você quiser fazer como o Christian e apoiar nosso trabalho, acesse redegeek.com.br/apoio.
Bom podcast!
Eu não acredito! O quadrinho apagão tá fazendo 10 anos! Sim, faz uma década que Rafael Fernandes publicou o quadrinho Apagão Extra, Linha Direta. A primeira produção de um universo que envolve HQs, RPG, card game, música e até audiojogo. Nessa narrativa transmidiática, o futuro distópico traz muitos paralelos com a realidade. A história é a seguinte. Depois de um apagão de energia que não tem fim, São Paulo é devastada. Gangues disputam os últimos recursos da cidade. Grupos fascistas e fundamentalistas religiosos estão de um lado. Do outro, um movimento de periferia que tenta se articular para reconstruir a cidade. São os macacos urbanos. Uma galera que mistura punk rock, hip hop, capoeira e parkour na tentativa de sobreviver ao caos. A Rede Geek é tão fã dessa história que em 2016 resolveu mergulhar de cabeça nesse universo. Produzimos o audiojogo Apagão, entre o Lobo e o Cão. O sucesso da primeira temporada foi tão grande que decidimos fazer a segunda, Olho de Vidro. Essa será lançada em breve e traz um outro universo distópico também criado por Rafael Fernandes. Além disso, a próxima temporada do audiojogo da Rede Geek conta com atuações de Taíde, Mel Lisboa, Niso Neto, João Gordo e mais um monte de gente legal que você vai ouvir interpretando os personagens da narrativa. Enfim, para entender como tudo isso começou, nós batemos um papo com o Rafa, que está lançando Apagão, Fogo nos Fascistas, a próxima HQ da série. E qualquer relação dessa ficção com a realidade é culpa da sincronicidade. Prepare-se para mergulhar no universo Apagão. O episódio de hoje tem a apresentação do Tato Tarkan.
Eu acho um universo fantástico, porque, para quem não conhece, é um universo distópico dentro do Brasil.
E também do professor Mauri.
Eu me conectei muito com aquele universo, né? Quando eu olhei, eu falei, caraca, velho, é isso. Eu acho que foi a primeira vez que eu me enxerguei de fato dentro de uma história em quadrinho.
Com a participação de Rafael Fernandes.
A gente faz feiras pra caramba, né, Comic Con. Sabe onde ele é sucesso absoluto, assim, que eu vou e eu sei que aquilo não vai durar muito. É na Perifacon.
Os links para o site e todas as redes sociais do convidado estão na publicação deste episódio, em redegeek.com.br.
Cavalaria!
E estamos aqui para mais uma sessão de recados!
Exatamente, Laurinha!
Mais um episódio patrocinado e oferecido pelos lindos da Accenture!
Exatamente! Se você que está aí do outro lado, fone de ouvido, quer participar dessa história, fique sabendo que está aberto o programa Masters da Accenture! Isso mesmo, você pode ser trainee em uma das maiores empresas do mundo e em uma das melhores empresas para se trabalhar.
É isso aí, malzitos. Então, se você é recém-formado ou está para se formar, vale conferir o link que está aqui no post com todas as informações do Masters.
Isso mesmo, Cavalaria. Se essa vaga, às vezes, não é para você que está ouvindo, compartilhe com outras pessoas. Vamos compartilhar o amor, vamos ajudar o próximo, vamos levar a Cavalaria para dentro da Accenture. Então, compartilhe mesmo, o link está aqui no post.
E temos que aproveitar também para falar que o Apagão está ganhando uma nova edição. Rafa Fernandes, com a editora Draco, tá lá com um novo catarse pro Apagão 3, Fogo nos Fascistas.
É, exatamente. Ainda mais que esse episódio a gente tá falando sobre Apagão, né?
É, isso já tá óbvio, né? Será que a gente já falou isso em algum momento? Tô aqui pensando que hora entrou recados.
Já foi falado, não, tô brincando. Ainda não falamos, estamos dando spoiler.
É, spoiler total. Mas deve estar no primeiro bloco, não é possível, né?
Mas, meu, que programa delicioso poder gravar com o meu querido amigo Rafa Fernandes, junto com o Tato. Meu, maravilhoso poder contar um pouco, né, desses 10 anos de Apagão, desses 10 anos do Rafa na editora Draco, e saber que a Rede Geek, de alguma forma, fez parte aí dessa história. História de sucesso. Meu, pra quem ainda não conhece a história, ouça o episódio, porque vale muito a pena. E apoie em catarse.me/apagão3.
Isso aí, link no post.
É isso aí, Laurinha. O que tem agora? O que tem agora? O que tem agora?
Agora tem podcast.
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 Escravos da rotina, dos nossos empregos miseráveis, das relações superficiais e das nossas paixões mesquinhas, nenhum de nós pensava o quanto a energia elétrica era importante. Com as facilidades do dia a dia, nós acabamos nos tornando um grupo de primatas preguiçosos, frescos e frágeis. Afinal, acreditávamos que a eletricidade estaria lá sempre que precisássemos. Mas infelizmente fomos surpreendidos por um blackout interminável. Sem eletricidade, com alimentos escassos, sem internet, televisão, rádio ou qualquer tipo de comunicação, os cidadãos buscam sobrevivência em uma eterna guerra por recursos, onde os territórios são cada vez mais dominados por gangues. O centro da cidade se tornou um campo de batalha entre os sobreviventes de um mundo totalmente fora da tomada. Talvez tudo isso seja muito para sua cabeça, eu sei. Mas eu vou te contar a história de alguém que é muito importante hoje. Nessas noites sem fim. Eu vou te contar como foi o primeiro dia do apagão para Heloísa. Ela nem imaginava o papel que tem nessa São Paulo sem lei e sem eletricidade. Até o fatídico dia, Heloísa era uma analista de mídias sociais, trabalhando em uma agência, e aos finais de semana fazia o que mais gostava. Dava aulas de defesa pessoal em uma ONG, na comunidade do Capão Redondo. Lugar onde ela tinha muito orgulho de morar. O que Heloísa e nenhum de nós sabíamos é o quanto as escolhas que tomamos no primeiro dia do blackout seriam impactantes em nossas vidas e nas vidas das pessoas que amamos. Mas vou deixar que você tire suas próprias conclusões. Apagão. Entre o Lobo e o Cão. Episódio 1.
Professor Mauri, vamos falar de apagão.
Não, tá, a gente não vai falar de apagão, a gente vai bater papo com meu grande amigo Rafael Fernandes.
Ah, garoto!
É isso, velho, é isso. Apagão foi só uma bela desculpa pra gente poder tomar uma com o nosso amigo.
Vai tomar
essa
caninha aqui, 51.
Foi só uma desculpa, foi só um clickbait.
Exatamente, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus.
É, tá forte mesmo, hein?
Seu Rafa Fernandes.
Tudo bom?
Antes da gente começar, de fato, a aprofundar aqui nas nossas loucuras, só dá um ampassã aí de quem é você, já dá redes sociais pra galera já começar
você
a seguir.
Você que ama redes sociais.
É, você que é apaixonado.
É, eu tô num momento de detox de rede social. É, eu tenho que usar só redes sociais que não funcionam, né? Caraca. Hello, é só rede social que não tenho amigos, é mais tranquilo.
Eu fiz Tumblr. O cara tem Tumblr. Google Plus. Eu fiz boas escolhas.
Eu só uso Tumblr em espanhol pra ver se dá... Você dá um engajamento legal. Mas faz tempo que eu não dou uma engaja dentro, cara. Tá sempre sendo terrível, assim. Essa é uma delas. Bom, eu sou Rafael Fernandes, sou editor e roteirista de quadrinhos, né? Eu já trabalho com comunicação também já há um bom tempo, mais de 15 anos. Tamo velho, cara.
Tá velho.
Nossa. E aí, assim, minha especialidade aí é escrever histórias que sejam de terror, fantasia, ficção científica e outras temáticas por esses caminhos aí do fantástico, né? E principalmente no meio dos quadrinhos, né? Claro que já fiz, inclusive, com vocês o podcast. A gente vai falar um pouco mais disso e tal. Mas os podcasts, na verdade,
é
né?
Verdade.
Exato. Os audiojogos. É audiojogos ou audiojogos ou...
São os audiojogo, porque audiojogo é marca registrada.
Os audiojogo, caraca, Pasquale.
Os...
As árvores.
As árvores. Os jardineiros.
O jardineiro.
O áudio é Jesus. E os jogos. Somos nós.
Audiojogos. Somos nós.
Mas é isso, né? Então a minha pira é contar histórias, principalmente trazendo uma mistura aí desse absurdo que é viver e imaginar, com também ambientação de periferia, minhas experiências pessoais, sendo pobre louco e tal.
Sensacional. Qual que é os arroba aí?
Olha, eu tenho gostado bastante de usar o TikTok.
Então... Caralho, você tá Nossa, brincando tá comigo! Você usa TikTok, velho? Cara, caralho, você é muito mais isso, jovem velho. Que eu, então.
O meu cabelo é pretinho ainda. Caiu, mas é pretinho.
É verdade.
É a Cripta do Fernandes.
Ah.
Arroba Cripta do Fernandes. Ela fala umas bobagens, às vezes faço uns conteúdos, às vezes não faço nada, só mando mensagem, eu compro meus
gibis. Você já fez dancinha?
Não, cara.
Você podia colocar tocando um heavy metal do senhor e fazer uma dancinha bizarra.
Inclusive, esse é um comentário de velho sobre TikTok. Você já fez dancinha?
Né? Eu falei.
Tem umas crianças que fazem uns bagulho tipo Macarena. É tipo as Macarena Evolution. Assim.
Macarena Evolution. Esse é o TikTok. Macarena Evolution.
Macarena Evolution, você é louco. E ele tem que ter aquele visual estilo Guitar Hero, sabe? É,
vai subindo, né?
Aí e você só faz fazer o mesmo movimento assim. É.
Cara, isso seria um ótimo. O TikTok seria um espaço fantástico pro revival de Macarena.
Eu acho. Guitar Hero com Macarena, acho que é o que falta pra nós, cara.
É, muito bom, muito bom.
Aí tem o Cripta do Fernandes, eu uso o Twitter, infelizmente, @ Rafa Fernandes, Rafael com PH, né?
Uhum.
E Rafael Fernandes... com S no final, no Instagram, que é a pior rede social de todas.
Não, mas a gente coloca aí nos posts tá pra aí. Galera tá, clicar.
Procurou lá, Rafael Fernandes, ou Editora Draco, que eu acho que é aí é onde vocês vão me encontrar mesmo, é @ Editora Draco, com C, né? Aí a gente tá em todas, inclusive no TikTok.
Maravilhoso, maravilhoso. A desculpa que a gente escolheu pra fazer esse encontro...
Desculpa!
É honestidade direta.
Desculpa.
De verdade, a grande desculpa...
A gente tava com saudade do Rafa e...
Aí a gente falou, Rafa, o que a gente pode conversar? Ele falou, cara, por coincidência, o apagão está fazendo 10 anos.
Sim, mano, 10 anos. 10 anos.
Cara, é muito louco, né? Porque, sei lá, quando eu via o conceito da história do apagão, eu me conectei muito com aquele universo, né? Quando eu olhei, eu falei, caraca, velho, é isso. Eu acho que foi a primeira vez que eu me enxerguei de fato dentro de uma história em quadrinho. Sei lá, já li outras histórias que eu posso falar, puta, que da hora, ah, o Peter Parker aqui é legal, eu sou um garoto de 15 anos também.
Eu já me imaginei na Rua dos Limoeiros.
É, sei lá, comprando pipoca, sei lá, é isso aí. Mas vendo a história do apagão, eu consegui me enxergar ali como uma pessoa mesmo,
sim,
um cidadão, me ver vivendo aquilo de fato, porque eu podia olhar pro quadrinho e eu via aquela
cena. A cidade. As pessoas.
Exatamente.
O herói usa bermudão, essa coisa é muito importante. É. Inclusive, tô de bermudão aqui, vou mostrar no final. Eu vim pensando nisso, inclusive, nessa gag.
E é isso, então, cara, isso foi muito legal. Eu acho que vale até a gente dar um resumão do que seria o apagão pra galera que ainda não conhece.
Não, claro.
Que seria um absurdo, mas que ainda não conhece.
Pelo menos os ouvintes de vocês tinham que conhecer, porque, né?
É, exatamente.
A gente tem um programa inteiro sobre isso.
A maior parte da galera acho que conhece o apagão. Sim. E eu acho um universo fantástico, porque pra quem não conhece, é um universo distópico dentro do Brasil. E é muito legal a gente ter, assim, uma obra de fantasia que é uma delícia de ser consumida e que é, cara, tem a pegada do Brasil, apesar da história se passar em São Paulo.
Em específico, é uma ficção científica. Porque a ficção científica também pode significar... É uma mudança tecnológica, na verdade.
Sim.
Né?
Sim.
Fictícia. Então, como a gente derruba a tecnologia, é um tipo de ficção científica.
E hoje o apagão está com 5 histórias.
Deixa eu pensar. Tem o áudio do jogo, tem 3 HQs, tá saindo a quarta, e eu diria que tem o card game.
Ah, mas o card game também conta história?
O card game tem uma gangue que só existe no card game por enquanto.
É uma expansão do universo.
É transmídia. Ele tá, tudo meio que brinca com essa coisa de universo expandido mesmo.
Tá.
Mas vou explicar o que é apagão pra galera.
Isso, boa.
Eu vou explicar como eu explico há 10 anos.
Mas o apagão, ele é tipo o seu Ana Júlia dos Los Hermanos?
Esse é o Ditadura no Ar, velho.
É mesmo?
Caraca, as pessoas falam assim, seu melhor quadrinho é Ditadura no Ar. Legal, quais você leu, Ditadura no Ar? Aí tu me derruba. Eu só leu um. É um negócio que eu fiz 10 milhões de anos atrás, velho.
Você olha e fala assim, puta, eu podia ter acertado aqui.
Tem várias coisas que eu modificaria. Mas o apagão basicamente é o seguinte, rola um blackout na cidade de São Paulo, 3 meses sem eletricidade, na verdade a cidade nunca volta, e o centro da cidade começa a ser dominado por gangues que vão surgindo ali, cada uma com uma ideologia diferente, algumas mais progressistas, esse é um termo já hoje questionável, outras mais conservadoras, então cada uma tem uma visão de mundo diferente, estão reconstruindo ali aquela sociedade do jeito deles. Mas tem uma guerra rolando, né? Tá rolando uma guerra entre essas gangues, em meio à falta de alimentos, de espaço, de recursos e tal. Então é mais ou menos essa ambientação do apagão. E aí tem... As gangues são extremas, né? Tem uma gangue de fundamentalistas religiosos que criaram uma religião baseada na Bíblia do Velho Testamento, mas é toda focada na coisa da ira, da cólera, da punição e tal. Tem os macacos urbanos, que é a gangue principal, né? Que são os caras que misturam punk rock, os... street art, capoeira, no meio que um caminho próprio ali de tentar reconstruir a sociedade, trazendo alguns valores, tentando trazer alguma coisa de bom pra todo mundo. As Dandaras, que são as minas que a gente fez o podcast, que nem tinha gangue ainda, né? Eu tinha a história e falei pra vocês, quero fazer um prequel de um negócio que não saiu ainda.
Vamos nessa.
E aí a gente fez, ficou bem legal, o pessoal conecta pra caramba, que tem essa visão da construção de comunidade, mas relacionado já à periferia mesmo, que a Heloísa tem essa cabeça de alguém que tá gerindo uma comunidade de periferia. Então cada um
nossa
tem...
Nossa, ação de crise. Né?
Isso, cada um tem uma visão, né? E tem outras gangues, outras mais fascista, outra XYZ. E aí, no meio disso tudo, estão as pessoas tentando sobreviver. As histórias do apagão são sobre esse meio ambiente aí, vamos chamar assim, né? Essa ecologia de pensamentos e tal.
É muito louco.
E claro, tudo cheio de porrada e diversão.
Não, mas é muito louco como a história, ela reforça, né? Essa nossa dependência da eletricidade barra tecnologia, né? Como tudo tá meio que ligado a isso de alguma forma. E que ali a gente tem uma visão, obviamente, distópica, né? De uma situação caso a gente ficasse sem energia elétrica.
Ainda mais no Brasil e uma cidade como São Paulo, onde tem tantas pessoas de tantos lugares, com tantas ideias diferentes. O Brasil tem milhares de culturas
diferentes.
Mas
com uma coisa em comum, todo mundo é viciado em eletricidade. E aí, nessa história, eu tenho pensado cada vez mais nesse conceito. O problema é a abstinência elétrica.
Ausência... Você falar isso me dá desespero, nem
a ausência disso. De todas essas muletas eletrônicas e digitais que a gente usa pra viver e se sentir confortável, isso cai e o que que sobra da gente? E pensar que é uma HQ que eu comecei a produzir em 2012 e que essas nem eram as questões que a gente tava tendo na época. Mas já eram pra mim, porque eu me incomodava muito algumas coisas que eu via alguns amigos ou os ambientes. Eu trabalhei com comunicação digital por muito tempo.
Caraca, agência é tenso, né?
Agência. E eu falava, cara, como essas pessoas se conectam tanto com pessoas que elas nunca viram e de repente com as pessoas que estão do lado delas elas não conseguem. Eu achava isso estranho. E aí ficava essa vontade. Aí que vontade de cair essa eletricidade, todo mundo ficar sem nada e ter que se virar, né? Outra coisa também que eu me lembro que é uma das inspirações nesse sentido de perceber foi quando entrou o Kindle. Eu trabalho com o mercado do livro há 300 milhões de anos, livro, quadrinho. E de repente eu via que todo mundo, não, mas eu tenho 5 mil livros aqui. E eu só pensando, cara, se cair a eletricidade, isso vai virar um prato de comida, né? Não dá pra fazer mais nada com o Kindle, não sei.
Frisbee.
Raspar alguma coisa do chão. Não sei o que dá pra fazer.
Né? Uma bandejinha.
Eu, apesar de ser alguém que curte tecnologia e sempre fui uma pessoa interessada e que se preocupa em aprender, entender e tal sobre isso.
Inclusive, dá pra você comprar o apagão na versão digital pelo site da Draco.
Inclusive, a gente tem feito menos digital, a gente tem valorizado mais o nosso impresso. A gente tem lá algumas, mas as novas a gente tem feito pouco. Eu sempre curti essa coisa do analógico. Vocês já são meus amigos há muitos anos, então eu coliciono discos, sou um cara que só lê livro impresso. Ah, por quê? Você é chato? Não, porque se eu tô lendo livro digital, tô trabalhando. Então o livro impresso me dá essa quebra. quebra de, não, agora eu vou sentar aqui e não
e
vai...
é meu momento de lazer.
Né? E não tem janelinha aparecendo no seu livro impresso, não tem mensagem de alguém no seu livro impresso e nos seus quadrinhos e tal. O quadrinho, então, é uma mídia que eu acho que funciona muito melhor impresso.
Sim, acho que digital ela não é tão, tão
é, não
bacana
é,
como
não
o livro.
Não é tão mágica, né?
Ela tem um formatos que funcionam mais adequadamente no digital. Acho que a tirinha renasceu no digital.
Sim.
Acho que o humor renasceu no digital, sabe? Cresceu muito. De certa forma, charges e cartoons são muito fortes no digital, porque tem essa coisa da mídia em cara de jornalismo, de que tem prazo de
velocidade,
né? Tem prazo de validade.
Isso aí é momentâneo, você consegue viralizar aquilo, compartilhar, né?
Então eu acho que essa parada do humor, tanto que foi uma das coisas que morreu, foi esse humor impresso, muito difícil de ver hoje em dia. O humor sofreu muito.
Até porque até imprimir já perdeu a graça.
O humor sofreu muito com o meio digital. Sofreu de verdade. Você tem uma revista que nem a Médica, eu fui editor por 300 mil anos, ser cancelada depois de existir desde 52.
Triste, né?
Nos Estados Unidos. O negócio ser cancelado desde 52 com um desenho animado em alta, alguma coisa mudou mesmo. Aqui a gente tinha desde 74. Quando a Panini falou comigo de cancelar, meio que eu que dei o golpe final, né? Você tem certeza que você quer cancelar? Se você quiser tentar mais alguma coisa, eu falei, não, eu não quero tentar mais. Porque já tava cansando trabalhar com humor. Tava ficando muito difícil, porque havia mudado a forma de fazer humor. E pra me adaptar pra aquilo, precisava de tempo. E às vezes esse rompimento e essa reestruturação, você perde muitos leitores. Uhum. Ah, mas eu quero a coisa mais agressiva de antes. Essa era da polarização, que a gente ainda não entendia bem se era politicamente correto ou era censura. Lembra disso? Desse momento?
Sim. Essa é mimimi ou não, né?
Isso, e que no fim a gente aprendeu, não, pode ser os dois. Pode ser que uma parte seja realmente uma coisa que a gente precisa corrigir e a outra já tá passando da conta. Então a gente tem aí um meio do caminho.
Caramba, é verdade, né?
É, pô. Hoje os humoristas conseguem fazer a coisa, reencontraram aí o equilíbrio.
Às vezes alguém passa da linha aqui ou ali, mas é natural também num processo de aprendizado, num processo de teste.
E aí o cara também, você pode ver que eles já sabem falar, ô, desculpa, passei da conta, que é uma coisa...
E tá tudo bem.
E tá tudo bem, não precisa bater no humorista. Não batam nos humoristas.
Depende.
Pelo menos não no show, espera terminar. Não no Oscar, né?
Eu pensei nisso!
Foi embaçado aquilo lá. No fim se virou contra ele mesmo, né? Que o cara que bateu, sendo que ele tava com total razão, se ele só falasse aquele monte de groselha pro cara e falou, ó, meu, isso aí não é legal, cara. E aí quem ia ficar maior, o Chris Rock?
A minha mãe sempre me falava, se encostou, você perdeu a razão. Se a minha mãe tivesse falado isso pro Will Smith, cara...
A sua mãe é aquele bagulho de feira de ciência que você tinha que passar uma argola sem tocar no arame?
É,
encostou,
isso.
Perdeu.
É isso aí, cara. Disso.
Acendi uma lâmpada, acabou.
É.
Nunca consegui terminar aquilo.
Meio aos tiros de bala de borracha e às bombas de efeito moral, Heloísa, Seu Gilmar e Bigato combinam seu plano no térreo do Conjunto Nacional. Ao fundo, milhares de manifestantes se degladiam por um ideal e são massacrados por uma polícia militar mais violenta do que nunca. Crianças, jovens, velhos e adultos são pisoteados e machucados pelo pânico e desespero. Nessa hora, Heloísa recebe uma mensagem.
Certo, mina. O negócio é o seguinte, não é nem questão do tempo que vai demorar e tal. Se tem uma coisa que a gente aprende aqui no Capão, é que família em primeiro lugar. E tá ligado que já a luz volta e um, dois, esse elevador já vai estar funcionando. Então, melhor você voltar e dar uma olhada na sua véia, que eu tô ligado que esse negócio de insulina é coisa séria. Firmeza. Falou aí.
Mas, Rafa, conta pra gente como que começou de fato o apagão. Ele, pelo que você já me contou aqui nos bastidores, na prévia, eu já sei que não foi ali no primeiro quadrinho de fato.
Na verdade, a gente mentiu, não são 10 anos. É mais.
Não, são 10 anos, né? Porque, na verdade, o primeiro impresso que teve do apagão, independente, né? Sem estar dentro de uma outra coisa, foi aquele apagão extra, ligação direta, que a gente fez pra Feira de Osasco em 2014. Já com o Catarse de 2013 rolando, que a gente foi entregar em 2015. É isso. Mas a primeira publicação foi em 2012, no Imaginários em Quadrinhos Volume 1, que foi a minha estreia na Draco. Então, faço 10 anos de Draco e 10 anos de apagão na mesma publicação.
Da hora. Mas você chegou, criou e mandou, tipo, pra Draco, falou, dá uma olhada nisso.
É, mais ou menos isso. Eles estavam com uma seleção pro Imaginários Volume 1. Era o Eric sozinho, né? Aí a ideia era montar uma coletânea com 6 histórias, 8 histórias, não me lembro agora, acho que são 6. 6 histórias de 20 páginas e blá blá blá. Nem sei se tinham 20 páginas, na verdade. Eu acho que era 20 páginas. Aí eu mandei um roteiro de A Revolução Não Será Compartilhada, que fiz com o Dalton. Aí o Eric falou, poxa, é legal, já tá aprovada por mim. Beleza. Você vai ter o número 2? Aí ele falou, provável. Então eu tô te mandando a segunda história. Eu fiz com o Camaleão, o Apagão.
Ah.
Vai ter o número 3? Aí eu mandei uma terceira história, que era com o Laudo, pro Eric também. Aí ele, pô, cara, eu tô com o seu material aqui, mas eu não tô com tantas histórias pra fechar um volume. Você não quer editar? E eu não queria.
O que significa isso? Editar?
Editar é o cara chato que pega e fala, vamos organizar esta festa aqui, ó. Tem que ter tantas histórias, tantas páginas cada uma. Começa com essa, termina com aquela. Revisa esse português aqui, ó, esse desenho aqui tá ruim, troca. Esse aqui é o cara que vai fazer essas decisões.
Tá, beleza.
É um gestor daquela...
No podcast seria o diretor.
Uhum. É, porque o editor, ele controla também, às vezes, o custo gráfico. Ele vai fazer uma parte também administrativa.
Tá.
E aí eu falei, putz, não quero, já sou editor da MED, já não aguento mais fazer isso. aí eu falei, não, se
eu queria fazer um trabalho autoral e ficar quietinho.
É, eu só queria ser autor, eu só queria ser legal, entendeu? Porque é o seguinte, quando você é autor, você é legal. Só Rafael Fernandes, sou roteirista de quadrinhos. Caralho,
sexo.
Tô de bermuda, irmão.
Falando.
Editor não pode ir de bermuda, eu tinha que vir aqui com uma camisa e falar, não, eu sou, represento a editora Draco. É chatão, entendeu? E você toma decisões chatas e você fala coisas que as pessoas não querem ouvir, elas pegam raiva de você. Como
não, eu já te odeio,
ele é louco, ele só é louco. Como editor, ele é chato. É uma linha tênue ali. E aí eu falei, ah, beleza, né? Vou entrar nesse negócio aqui, pelo menos é uma oportunidade que apareceu. Eu tava procurando, tinha mandado pra vários lugares. E aí comecei a trabalhar com o Eric. E aí depois de uns 2, 3 anos a gente decidiu, não, vamos oficializar esse casamento aqui, vamos trabalhar junto mesmo, vamos fazer... Você edita todos os quadrinhos e tal, você ganha um percentual nisso. O papai editor te oficializou depois de uma história, né? Mas nessa primeira, ainda entrei meio que ali, ó, tem 2 histórias minhas, cara. Tive que usar, é uma coisa que eu não faria hoje. Pra fechar, vou ter que usar 2 minhas. Não é tão legal, saca?
Uhum.
Porque é legal ter uma diversidade, mas a gente não tinha.
Uhum.
Aí então vão ser 2. E uma delas era essa Revolução e a outra era o Apagão. Foi a primeira vez que saiu, com o desenho do Camaleão, é tudo em preto e branco.
Da hora! E ainda tá disponível?
Tá disponível. Essa é uma coleção que já fechou, vamos chamar histórica assim, nem lembro qual o ano que terminou, mas ela foi até o número 5. E aí a gente manteve, a gente tá fazendo agora, até reformulou ela. Ela tem 5 números, a gente reformulou ela como um selo, né? Então a gente tem agora uma escola de roteiro e de escrita, e aí sai...
Que é o melhor nome de escola de todos os tempos.
Escola de Dragões.
Cara, é maravilhoso esse
nome. É da hora
nome.
Demais.
Escola cara. De Dragões, velho. É muito bom.
E aí na Escola de Dragões a gente tem a Imaginários, que é um selo. Então, por exemplo, a turma de 2020... que é 2020, 21, sei lá, que fez o curso, a gente montou uma coletânea com um tema. Então, antes ela era uma coletânea meio miscelânea, tipo heavy metal. Terror, fantasia e ficção científica misturado. Eu acho que já não existe mais espaço pra isso.
Uhum.
Hoje as pessoas querem que ela tenha uma estética ali, uma cara. Então, agora, a primeira foi 10 maneiras de morrer pra quadrinhos e Estranho Brasil Colonial. Pra literatura. Aí a gente pega os nossos alunos, dá um espaço pra eles aprenderem, faz uma seleção dos alunos, tal, tal, tal. E aí a Imaginários virou essa meio categoria de base da Draco. É onde a gente forma o público. Então a gente meio que pegou a coisa que a gente começou e deu um espaço pra alguém começar com isso.
Não, é bem legal, cara.
A própria literatura também começa com uma Imaginários, que era só Imaginários tomarem quadrinhos, né?
Sim.
Mas aí o Apagão nasce nessa publicação.
Puta, que da hora. E aí, dessa publicação, quando você viu aquilo, você criou aquilo, aquele universo, você já imaginava que você ia continuar se desenvolvendo em cima dele?
Pior que não, cara. Porque na época... Quando eu ia escrever alguma coisa, eu sempre achava que tinha que ter uma ambientação nova. Então o Revolução também tem isso, que é uma mistura de histórias de hacker com magia do caos, por exemplo. Quando lançamos o volume, eu fui me tocar que aquilo tinha potencial com o retorno das pessoas. Eu achava que a outra história era mais legal, uma história fechada, vamos dizer assim, era mais complexa e tal. Só que as pessoas falavam, esse Apagão vai ter mais,
mas
tem que ter mais coisa
o
disso.
O Apagão que saiu lá foi o extra?
Isso.
Ah, foi o Extra, que hoje é conhecido como o Extra, foi o que saiu nessa coletânea. Isso,
que era só Apagão, não tinha nem sobrenome, né?
Ah, entendi.
Depois foi ganhar a Ligação Direta com
o subtítulo. Que é o Ligação Direta, que é o quadrinho mais, o fininho lá.
Exatamente.
E aí, então, a galera...
Que não é a primeira história pra você ler na ordem, que essa é a... Eu sou ridículo, né?
É o George Lucas brasileiro. Você tem que começar, mas...
Episódio 4... Você começa pelo Cidade Sem Lei, que saiu depois. Aí você lê o Apagão.
Eu começaria pelo audiojogo.
Dá pra começar pelo audiojogo.
Também. Aí depois você
vai pra Cidade Sem Lei, Cidade
Sem Luz. Aí depois eu
tem os 2 caminhos pra começar, depende. Também dá pra começar pelo audiojogo. jogo e lê o outro gibi.
O fruto proibido, é verdade. Dá pra... É verdade.
E depois você se encontra lá na frente. Mas a ideia é que tudo funcionasse de forma meio que independente. Então, tô falando que tem uma ordem, mas...
Tá, beleza. Você pode pegar um quadrinho e ler e você vai ter um...
É, aí você lê o outro e vai ganhando uma coisa e tal. E eu acho que vai formando um corpo maior, mas dá pra ler fora da ordem.
Mas aí a galera veio pedir pra você, falou assim, putz, eu queria uma continuação disso. Foi. Eu queria mais sobre esse universo.
A gente começou a receber muita mensagem, as pessoas me encontravam e falavam, pô, esse apagão aqui vai ter continuação, né? Esse negócio aqui é interessante. Então, o que acontece com esse cara depois e tal?
Uhum.
Porque eu deixei um ganchinho lá no final. Nada muito dramático, mas mais uma coisa do tipo, assim...
Se eu quiser, dá pra continuar.
É. E aí o pessoal começou a pedir. E aí eu comecei a ter uma ideia, comecei a rascunhar essa ideia. E ela virou o Cidade Sem Lei, que é aquele volume com 4 partes.
Uhum.
Que a gente lançou no Catarse em 2013. Quer dizer, fez o Catarse em 2013, lançou em 2015. Que também tem a arte do Camaleão e tal. Então, esse já... Eu acho que é onde a coisa ganha um corpo. Teve 500 apoiadores. Nossa, absurdo.
Mas pra ficar claro agora pra quem tá acompanhando a gente.
Sim.
Vamos falar todas as obras de apagão com nome. E numerando. É, numerando. Falando assim, olha, esse. Pra as pessoas contarem e falarem, ah, beleza. São
e vou falar na ordem que tem que ler, que eu acho que é melhor.
Então tá bom.
Que é quase a ordem de lançamento, mas aí só troca aquele do
contato. Tá. Vamos lá. É, a ordem do autor.
É.
É. Versão, versão do diretor.
É a que a gente tem recomendado lá quando fala, ó, leia nesta ordem aqui. O primeiro é o Cidade Sem Lei, barra luz lá, que é aquele quadrinho que saiu pelo Catarse, né? Que tem a capa do Mandril em cima de um cara socando.
Sim, é maravilhoso isso
daí. E tal, esse é o primeiro que você deve ler. E ele tem ali 4 histórias, mais umas coisas lá no meio que tem uns extras e tal. Aquele é o primeiro volume. Depois tem o Apagão Extra, que meio que é o final daquela história. Um gancho mais complicado termina nesse. Ligação Direta, que é uma fininha que a gente acabou de reimprimir pra uma campanha que a gente tá fazendo agora. Tava esgotado. Depois vem o audiojogo, o Entre o Lobo e o Cão, que a gente fez aqui, que você pode encontrar o link, vai estar aqui com certeza.
É de graça pra ouvir, gente.
É isso aí. Isso.
Mas a gente já conta mais sobre ele.
E ele meio que também é um começo. Você pode começar por lá ou pode começar por aqui, porque ele é sobre o primeiro dia do apagão. Nem as gangues tem ainda, a gente nem trabalhou as gangues.
Né?
E aí conta a história da Heloísa. E depois aí vem o Fruto Proibido, que era a história que eu tava escrevendo quando a gente conversou e que acabou falando. Eu falei, ah, tem essas personagens aqui, vamos tentar com essas. Que é um grupo de patinadoras e tal, de roller derby, que tem uma questão ali de gangues com maternidade. Aí é depois do Entre o Lobo e o Cão vem Fruto Proibido. E aí vem o Card Game. Sim. Nesse meio tempo tem a trilha sonora do Solomon Death, que dá pra encaixar em tudo isso.
É verdade. Exatamente. É fantástica.
Sim. Inclusive, se você quiser fazer seus vídeos do TikTok e do Instagram, você consegue procurar lá Solomon Death.
Tá,
usar as trilhas do apagão pra ver seus vídeos.
Que animal, cara.
Sem o feito, agora eu encontrei, falei, não acredito. É que eu subi no Spotify e ele...
Aí vai amarra, né, velho?
Ele distribuiu pra lá, não sei. Fantástico. Como, deu certo. E aí, por fim, agora nós estamos com uma história nova, que é o apagão Fogo nos Fascistas, um nome tranquilo pra trazer paz.
E alivia no coração.
E se você destrói o inimigo, acaba a polaridade, não é verdade?
Isso aí, Fogo nos Fascistas.
E aí o Fogo nos Fascistas, porque, claro, né, o apagão é sobre uma luta contra fascistas. Fascistas desde a primeira ideia, né?
Sim.
Então aí, de 2012, não fui eu que inventei os fascistas. Nem o contra-fascista.
Só tô contando uma história.
Só tô me posicionando.
É.
E aí é uma HQ que eu meio que, vamos chamar de uma nova fase. Sabe quando você acompanha uma coisa longa e fala, ó, agora vai ter uma nova fase. Meio que as 5 primeiras páginas eu resumo tudo que aconteceu em tudo.
Tá legal, legal.
Né? E numa cena de ação e o Mandril pensando, ó, rolou isso, rolou aquilo, tirando conclusões que a gente às vezes não tinha deixado tão claro, amarra tudo. E a partir dali começa uma nova história, inclusive sobre a origem do Mandril, mostra uma nova gangue que é inspirada nos entregadores antifascistas.
Ah, que da hora.
E aí coloca uma nova questão, mostra lá o que tá rolando naquele lugar, que tem uma... É um prédio que tá iluminado.
E aí, né?
E aí, o que tá acontecendo? E o Mandril vai investigar e começa nisso, né? E que é continuação direta do que acontece no Cidade Sem Lei, que é a irmã do cara que é especializada em engenharia elétrica.
Sim.
E aí, né, ela é sequestrada e meio que vai chegar nesse prédio. E no final, não é um spoiler, mas é só pra dizer pra onde vai, eu amarro tudo e falo daqui pra frente começa coisa nova. Tudo que você viu e entendeu até aqui era isso, agora é esse rolê aqui. E aí, a partir disso, ano que vem, eu pretendo lançar pelo menos 1 ou 2.
Que legal.
Porque eu encontrei um desenhista chamado de Lacerda. O Fruto Proibido foi feito pelo Abel e pela Fabi Marx. Esqueci de comentar isso. E o novo é desenhado pelo de Lacerda, que é um cara que desenha muito rápido e tá dentro de uma linguagem que eu tenho feito hoje.
Uhum.
Uma experimentação narrativa, uma coisa meio maluca, que quer bagunçar a bagunça, quer contar coisa séria, conta. E ele é rápido, então a gente vai matar a história. Eu pretendo daqui pra frente já ir rumo ao final do apagão, que vão ser mais umas 120 páginas, 160 páginas.
Putz, que da hora, cara.
É mais ou menos o que eu já fiz até agora, mas já indo pro final. Então já sei onde vai e tal. Já sei o que eu quero contar, já sei o que eu quero mostrar, onde eu quero chegar com isso. Então eu já sabia, né? Só que teve uma fase que eu fiquei meio perdido do que fazer, muita coisa acontecendo. E agora eu decidi que eu quero terminar o apagão dessa maneira e vamos rumo a isso.
Que da hora, cara.
Então se alguém ficou curioso, dá pra começar pelo novo, né? E ir sacando os outros aos poucos. Mas lá na campanha do Catarse tem tudo. Tem até camiseta.
Dá pra você pegar, inclusive, o pacotão que já vem com todos os quadrinhos. Você que não leu nada.
Nada, pode chegar
já,
lá.
E... já chegar e seguir todas as recomendações do podcast de graça. Você já faz tudo, já fica ligeiro.
Tem um pacote que é todos os quadrinhos, a camiseta e o jogo. Não o audiojogo, o jogo de tabuleiro que sim, tem o card game.
Sim.
E aí lá dentro disso já tem indicação pro podcast, já tem indicação pra trilha sonora. Então tem acesso a tudo.
A comida do Estadão está sendo disputada por dezenas de pessoas que sabem que aquele devia ser um dos poucos estabelecimentos abertos em toda São Paulo. Em meio à gritaria e aos pratos sendo devorados, Heloísa está pensativa sobre o que fará. Até que recebe uma mensagem do grupo do Capão.
Aê, Lobelê, é o Clebão do Capão. Seguinte, mina. O irmão daqui já falou pra você que é família em primeiro lugar, né? Acho que você deve ir pra cá direto com um bigato e esse taxista. Vai que eles não fazem o corre direto. Não chega aqui logo. Até você ficar sabendo da fita, arrumar outra insulina e trazer aqui. E outra, tenha certeza de que seu Gilmar pode fazer a correria lá no hospital sozinho de boa. Pense que a sua mina, qualquer um pode ajudar. Já a sua avó não. Lembra que só você tem a insulina pra ela. Falou, mina. Até mais.
Ei, Rafa, quando você idealizou esse universo do apagão, você já tinha imaginado que você queria criar esse universo que fosse multimídia? Que ele se expandisse além do quadrinho? Porque quando você lançou Cidade Sem Lei, Sem Luz, ele já veio com trilha sonora. Né? Você já tinha imaginado criar tudo isso? Ou foi meio que acontecendo e a coisa só rolou?
Não, quando eu criei não tinha nada a ver com transmídia. Essa foi a ideia que surgiu pro Cidade Sem Lei por conta daquele lance do Catarse de ter uma série de
prêmios, lá, benefícios.
Prêmios, recompensas. E tal. Tem até um RPG que eu tô concluindo, lanço no começo do ano também.
Ah, oh, que legal.
Uma coisa que já faz 10 anos que eu tô fazendo isso. Já faz uns 8 anos que eu tô fazendo isso. E atrasou, muita gente me xingou, desculpa. Mas é porque é uma coisa que parece fácil, mas não é. E mas agora já tá quase pronto. Falta só sentar e cobrir as arestas e formatar, já tem capa, já tem tudo. A ideia inicial era simplesmente, eu tive uma ideia por conta de um apagão que aconteceu de verdade, que eu queria contar e que ficou na minha cabeça e aí fiz. E aí depois, no Cidade Sem Lei, que veio essa questão do nossa, e se fizesse uma trilha sonora? E se fizesse não sei o quê? E se fizesse... Mas aí eu pensei, pô, mas eu não quero fazer uma coisa que eu repito a história. Então tem o apagão quadrinhos, aí o apagão, sei lá, por exemplo, um literatura, não fiz isso, mas se tivesse um literatura... É a mesma história. Aí vai ter uma série de TV, ah, é a mesma história. Aí vai ter... Eu não queria que fosse isso, porque eu acho que isso... Sei lá, eu não tô trazendo nada de novo. Quando o cara comprou o meu quadrinho, ele não precisa comprar mais nada. Tudo é igual. Então era legal se o quadrinho fosse uma coisa, trouxesse um ponto, o podcast outra. Tanto na nossa reunião eu falei isso pra vocês.
Sim. E aí... É, tanto é que eu não quero estragar pra ninguém, mas nós dois, eu e Mauri, não sei quantas pessoas sabem das coisas que a gente sabe, mas por conta do audiojogo, a gente teve umas trocas de ideias com o Rafa, aonde a gente descobriu coisas sobre o universo do Apagão que não estão em nenhuma obra.
Nem sei se vão estar.
É, que a gente sabe do tipo, algumas coisas
pra poder criar regrinhas,
passado, né? E futuro e do tipo, pra onde vai, pra onde vem, que a gente sabe na parada por conta disso.
É, a gente tava com um projeto pra um filme, que ia ser pra Hollywood, pra mercado americano mesmo, e aí por conta da pandemia a gente não assinou o contrato. Tava tipo, pra assinar e aí veio a pandemia e ficou, ah, deixa pra depois, vamos ver.
Que triste.
Mas assim, é o tipo de coisa que tem a ver com o apagão e que hoje acho que a gente tem um interesse por histórias com personagens diversos, ambientados no Brasil, de periferia. Então, talvez agora no Brasil já seja tão interessante quanto lá fora fazer.
É muito louco isso, né? Que você tá trazendo. E acho que isso é uma das coisas que eu gosto no seu trabalho, Rafa. De você trazer a história, né? Sei lá, eu te conhecendo, eu consigo enxergar você ali dentro, uhum. Né? Mas mais do que isso, o que me
traz prazer em ler o seu material é enxergar o Brasil, é enxergar a nossa realidade.
É, isso tá presente em praticamente tudo que você faz, então, cara. Justamente.
Isso a começou no apagão, sabia? Né? Ah, é. Porque o Ditadura no Ar, apesar de ser no Brasil e tal, eu me coloco ali de maneira discreta, vamos dizer assim. Mas no apagão, eu já me identifico, por exemplo, eu me identifico muito com o Mandril, me identifico muito com o Apoema, me identifico... Eu me coloco naquele lugar, do tipo assim, olha, essa pessoa tem uma origem parecida com a minha. Entende o que eu quero dizer?
Sim. Uhum.
O outro é filho de carcamano, né, de italianos e tal, eu não tenho nada a ver com isso, tipo. Sim. Filho de dois nordestinos, não tem nada a ver com... É a brincadeira em casa, ainda fala assim, não, mas tem o sangue holandês, né, zoando que eu sou filho de pernambucano. Minha árvore genealógica chega uma hora que fala assim, daqui pra frente é só bagunça. O negócio foi destruído pelos colonizadores, a minha história. Chega um ponto lá que não tem pra onde ir, cara. Tentei buscar minha árvore genealógica.
Não existe, né?
Não existe, daqui pra frente é Fazenda Soares, que é o nome mesmo, e dali pra frente se perdeu. Mas aí o lance é que o apagão foi a primeira vez que eu pensei, puta, vou falar sobre quem eu sou, as coisas que eu acho interessantes, as coisas do Brasil que eu acho legais, as coisas das ruas de São Paulo que eu curto. E aí eu fui sintetizando tudo isso. Começa o estilo Draco aí, que a gente começou a criar um negócio que a gente hoje chama de estilo Draco, que é esse material que tem uma estética de cultura pop internacional, terror, fantasia, ficção científica. No estilo que a gente vê em streamings, no cinema e tal, só que com essa cara voltada pro Brasil sem ser ufanista.
Uhum.
O que significa isso? A gente tá falando de ser brasileiro, ser como você vive no Brasil, cultura, detalhes e tal, sem usar o Capitão Bandeira, assim. Ah. Então, assim, por exemplo, Apagão, se você for ver bem, é uma história de herói, não é de super-herói, mas é de herói, quase beirando ali ao super-herói por conta do parkour e tal, não sei o quê, mas é totalmente focado em Brasil, tipo, só, os caras só foram decidir usar aquelas habilidades pra fazer alguma coisa construtiva porque o mundo acabou. A gente não ia usar. Eu se tivesse todas as habilidades, vou usar pra arrebentar, pra ser da hora. O brasileiro não pensa, vou salvar o mundo. A gente não tem, né, aquele lance de ir pra outros países, matar as pessoas e falar que tá salvando o mundo. A gente não faz isso no Brasil, por enquanto.
É. É foda.
É bem norte-americano esse conceito.
Sim, 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 sim. É, e acho que é por isso que eu gosto, né? Porque a gente tá, de certa forma, imprimindo ali a nossa cultura, né? Quem nós somos e levando, né, pra fora. E pra mim, quando eu vejo isso, me traz aquele sentimento de orgulho, né? De sim, eu estou mostrando que a gente pode contar... eu posso contar a minha própria história, né?
A gente faz feiras pra caramba, né? Comic Con. Sabe onde ele é sucesso absoluto, assim, que eu vou e eu sei que aquilo não vai durar muito. É na Perifacon. A primeira Perifacon, eu já fiquei impressionado, todo mundo conhecia tudo que eu fazia. Aí já deu aquele clique de, putz, meu público é esse. Talvez não fosse óbvio, entende?
Sim, entendo, sim.
Porque a maior parte do público de quadrinhos é o nerdola branco.
Sim.
Com faculdade, que mora numa região bacaninha, que tem dinheiro pra comprar quadrinho pra caramba.
É isso que eu ia falar, porque não é uma coisa barata, né? Pra você só sair comprando.
É, a minha formação de quadrinhos é toda de se comprar no sebo. Fui comprar mesmo, assim, regularmente, já trabalhando com quadrinhos, sim, né? A gente comprava usado mesmo. Fui muito na Banca Mickey em Santo André, recomendo.
Caraca, velho, Banca Mickey
Rafa, em Santo André. Rafa, nossa, vai... cara. Tem um Rafa lá que a gente é parça. E aí, quando eu fui fazer a primeira periferia, quando tive esse contato, e a última, que foi agora, esse ano, eu levei um volume enorme de apagão, já sabia, olho de vidro e tal. Galera, deu 3 da tarde, eu já não tinha mais material. Eu tinha umas coisas que ali estavam ali, que já não eram essas coisas que conectam tanto, e em determinado momento ficou, voltei com 20 revistas, levei 300, voltei com 20.
Caramba.
Apagão acabou 3 da tarde, já não tinha mais.
Sensacional.
E o lance é, as pessoas, qual que é a conexão? Vou dar um exemplo de como eu vejo as pessoas se conectando. Por exemplo, tô fazendo um evento maior que nem a Comic Con, a galera olha, ah, gibi de ação, que legal. A galera da periferia, quando vê o apagão, é, caraca, olha esse maluco, da hora essa berma, olha esses bichos aqui, ó, os bichos de não sei de quem. Uhum. Ele, eu tô falando com ele, eu não me toquei que tava falando comigo e ao mesmo tempo tá falando com outras pessoas parecidas.
Pode crer.
Uhum. E aí a galera já conecta muito com os detalhes, entende? Nossa, olha isso aqui, muito louco. Olha o cara fazendo não sei o que, olha não sei o que lá, os caras andam de skate, olha que da hora. Então a conversa muito com a molecada ou com quem viveu essas coisas e entende que quer pegar o metrô, quer ficar preso no centro da cidade. Quem nunca dormiu
pular
no centro da cidade porque não tinha mais metrô pra voltar
sim,
e tal.
Sim, sim. Esse estilo de vida que a galera compartilha, que não necessariamente precisa estar registrado lá, mas que tem alguns gatilhos visuais que a galera bate o olho no quadrinho e fala, putz, é isso, tá dentro da minha vida, tá dentro de quem eu sou, né?
É, então, e isso me surpreendeu, né? E nessa Perifacon foi onde foi mais surpreendente ainda. E assim, é um material que eu não digo nada pra vender. Eu simplesmente ficava na Perifacon com cara de plankton lá, as pessoas vinham falar comigo, batia um papo, a pessoa falava, começava a puxar assunto e ela já levava, saca? Eu não tava fazendo, ó, leva esse aqui é legal, parece com você. Não, nunca fiz isso.
Sim.
Quer dizer, já fiz muito, mas não faço mais. Então ela começou a falar sozinha. Quando a obra começa a falar sozinha, eu acho que é aí que você tá começando a construir alguma coisa, sabe?
Uhum, caralho, isso. É muito louco isso de
conexão, né? Quando a gente fez o apagão em audiojogo, né? Ali a gente tá contando a história de uma mulher trans negra que...
Não, era uma mulher e uma namorada
isso,
trans.
Isso, desculpa, obrigado. É isso aí, uma mulher negra que namora com uma mulher trans e que ela luta, né? Ela faz artes marciais. E aí, na época que a gente lançou...
Trabalha com publicidade.
E trabalha numa agência de publicidade.
E mora no Capão Redondo.
E aí, cara, foi muito louco porque na época, entre vários comentários, eu recebi um falando do tipo... A ideia, o conceito que a pessoa tava colocando lá era, tipo, ah, você está querendo lacrar, criando um personagem dessa forma.
Porque como se não existisse, né?
A gente tava naquela época onde tava essa linha, lembra que a parada tava, tipo, explodindo ali, eu acho que teve esse momento...
Foi 2016, não foi?
É, que tava essa linha tênue que o Rafa tava falando lá no começo da conversa, que
foi
não
o fim
sabia,
da revista média, 2016.
É, que não sabia o que era mimimi, o que era o politicamente correto, e aí a galera tava toda no, era a polícia do cagando regra.
Era o Civil War da Marvel lá. Era o Capitão América de um lado e o Homem de Ferro do outro. E aí as pessoas se achavam que tinha que escolher um lado.
Exatamente. E aí o cara mandou esse comentário e, naturalmente, eu fiz análise crítica em cima daquilo. Eu falei, caraca, será que a gente forçou a barra nisso, né? E aí, logo em seguida, veio um comentário falando. O cara falou, caraca, velho, você não sabe o que você tá falando, porque eu trabalho com uma pessoa exatamente assim. Uma mulher negra que trabalha numa agência de publicidade que namora com uma mulher trans. E aí eu falei, pronto, é isso, velho. Essa pessoa existe e tá tudo bem, né?
Sim.
As pessoas só não estão acostumadas a ver isso nas obras.
O problema é essa visão externa, que claramente não é de alguém da periferia. Uhum. Porque, por exemplo, eu gravei um podcast esses dias sobre ser escritor da periferia. Galera, as pessoas da periferia gostam de ler, talvez mais do que as que não são da periferia. As pessoas da periferia gostam de cultura pop pra caramba e se interessam pra caramba sobre isso. As pessoas da periferia fazem artes marciais. As pessoas da periferia fazem várias coisas. E elas curtem pra caramba. E às vezes elas se esforçam muito pra fazer isso. E tem uma dedicação ferrada sobre isso. Então, você vai em qualquer bairro, você vai ver academias de artes marciais.
Sim.
Você vai ver os atletas de MMA, eles são da onde? Eles não são de Alphaville, sabe? Charles do Bronx não é de Alphaville.
Uhum.
Amanda Nunes não é de Alphaville. Inclusive, fiz HQ sobre eles, fazendo pro UFC. E achei legal, porque quando eu fui fazer, eu fiquei, puxa, será que eu manjo de UFC? Fiz Krav Maga e tal, mas eu não sou o cara da porrada, assim, né? Tal.
Sim.
E quando eu fui ver, eu falei, ok, são pessoas parecidas comigo, é muito fácil. Eu conecto muito fácil com isso aqui, né? Então, foi muito fácil falar do Charles do Bronx, conversar com ele e tal, com a Amanda, com o próprio Glover, que é um cara já do interior de Minas, é um pouco diferente. Mas a Amanda e o Charles, me conectei muito. E é isso, às vezes, o caminho que a pessoa tem pra controlar uma raiva, né? Porque quem mora na periferia tem raiva, cara. Ódio. Não é um ódio vazio. É um ódio da falta. É um ódio do excesso, talvez. Excesso de agressividade, do excesso de problemas, da falta de oportunidades, da falta de recursos. Então, tem uma coisa ali, uma energia, que eu entendia que era uma coisa que eu tinha diferente quando era garoto e que às vezes até me atrapalhava, que é uma agressividade natural. Até vocês já me zoaram com isso. Que não estou sendo agressivo porque eu quero. É um negócio que é instintivo, não sei se é defesa. E essa parada, às vezes, as pessoas colocam na religião, nas artes marciais, na Sim. música. Tanto que essas coisas são muito presentes na periferia.
Exatamente. Música representa, né? Tá cantando na história do cara.
Sim, o rap é fundamental pra periferia, não só o rap, né? Música em geral, música, até música de igreja que os caras tocam.
Sim, é o funk, né?
Funk, toda música que surge, que faz sucesso não vem de Alphaville. Entende? Então, assim, essa energia, essa vontade, essa fúria, esse tesão por viver...
A gana.
É coisa de gente da periferia, tá? De lugares que não tem acesso também, né? Às vezes não é uma periferia especificamente, mas é talvez a periferia do Brasil em si também. A gente vai ver isso em muitas regiões do norte, Nordeste, até do Sul, se você for ver bem, tem umas cenas culturais fortes, justamente por não estar nesse bolo de acesso que a gente tem aqui em São Paulo, vamos dizer assim.
Às vezes é uma região interior mais pobre, faz muito sentido isso que está falando. Não só no Brasil, mas fora do Brasil.
Sim.
Vários movimentos culturais. Acho que a única exceção a isso que eu consigo pensar foi a Bossa Nova durante a ditadura militar, que foi um negócio meio...
Ela é de
meio...
antes, né? Ela começa um pouco antes. A Bossa Nova.
Uhum.
E aí ela vai ser ressignificada durante a ditadura. Inclusive, tem vários artistas que meio que não foram ativistas, né? Da Bossa Nova. Então muita gente considera eles, ah, não, esses caras estavam do lado ali e tal. Às vezes só tava tentando ficar vivo, mas não... é um pouco diferente mesmo. Eu acho que quem vai mexer mesmo no balé é a galera que já, pós-Jovem Guarda, Tropicália, MPB mesmo ali, Roots. É porque aí tem a ver com a Bossa Nova.
Uhum.
Mas são já as pessoas influenciadas por ela. Sim. Saca? Sim. Por exemplo, o Geraldo Vandré. Uhum. Já é alguém que deve ter ouvido o Tom Jobim, que deve ter gostado daqueles caras ali do começo. Falou, isso aqui é interessante, vou por um caminho aqui, que já existia. Tanto tem a marcha contra a guitarra, tem um monte de doideira nessa aí.
Ah, é.
Aí é outro podcast, galera. 68, 69. São 20 podcasts. Vamos falar do futebol de 68. Pra você entender esse futebol, dá um podcast.
Sim.
Eu acho que é a época mais rica culturalmente do ser humano, assim, no planeta. Foi. Anos 60 foi muito importante.
Filhos e filhas, todos sabemos que a maior falha de Deus foi deixar a salvação na mão de um covarde. Quando percebeu isso, Deus mandou seu melhor homem entregar seu filho para ver se ele enfrentava a crucificação. E o que ele fez? Se matou! O maior erro da humanidade foi pensar que o suicídio de Jesus é uma mensagem de fé. Mas a fé não é nada disso, meus filhos. No Velho Testamento, suas mensagens eram de pura ira. Sempre que fomos irresponsáveis, ele nos puniu na mesma hora para nos ensinar a diferença entre certo e errado. Se ele nos tirou a luz, a televisão, a internet e todas as criações do homem, foi para acabar com as distrações. Foi para nos ensinar a ser homens e mulheres de verdade. Por isso, filhos e filhas, não esqueçam que a nossa mensagem é uma só. O ódio move montanhas e a ira atravessa barreiras. Deus nos tirou tudo para mostrar que o que realmente transforma o mundo é o ódio. Ódio e fé incondicionais. Aleluia.
Entender como que foi pra você trabalhar num roteiro, na criação de um conteúdo que é diferente, sei lá, da literatura, de um livro, de um quadrinho, passar a fazer uma outra mídia, que é o audiojogo, né? Onde você tem um roteiro diferente, é uma forma diferente de você apresentar a história.
Marca registrada.
ou que se conectar, né, com as pessoas. Queria entender como foi esse processo, dificuldades, ou se você gostou, se é algo que você se enxerga fazendo.
Foi minha primeira vez.
Na verdade, você já fez duas vezes.
Não, mas essa foi a primeira vez.
É.
Essa foi a primeira vez. E aí foi interessante, né? Porque eu lembro de quando eu fiz o primeiro texto, eu fiquei pensando, se é em áudio, tem que falar pra caramba. E aí eu fiz com bastante texto. Aí quando a gente vai fazer a leitura, né, do audiojogo, eu vi o pessoal, mas tá com muito texto, melhor cortar. Eu, caraca, devia ter escrito igual um quadrinho.
Cara, eu me lembro
aí no
dessa
olho
reunião
de vidro, eu literalmente escrevi igual um quadrinho e foi muito mais tranquilo. Os caras, não, aqui tá bom, aqui não sei o quê, mais aqui uma entonação aqui, não sei o que lá. Foi um ajuste mais fino, mas no apagão, eu, a primeira vez que eu escrevi, eu tentei, não, pra falar, eu tenho que explicar como é tudo.
É isso.
Porque
aí
ninguém tá vendo nada.
Você não tem referência visual, então eu tenho que descrever, né?
Detalhe, acho importante a gente lembrar que não tinha muita muita referência de audiodrama na época.
É, não, isso aí, é. Não existia nada parecido pra comparar
não
ali,
tinha,
né?
Então a gente não sabia muito bem se a gente ia conseguir passar a ambientação só com o som, lembra disso?
Sim, a gente fez várias reuniões.
Tinha e-book, mas, e-book não, audiobook, mas não tinha tantos
nada
efeitos.
Assim,
Agora já é mais comum, né?
É, não, hoje você tem outras formas de dramatização, né, em áudio e tudo mais, mas a gente poder criar isso, na minha opinião, ajudou até a entender como criar esse roteiro, né? E é muito louco, porque a gente, sei lá, prestes a iniciar a gravação, você teve que refazer grande parte do roteiro, porque a gente começou a ler e falou, não funciona dessa forma, né? E foi aprendendo no teste AB ali.
Né? E eu puto do tipo, caraca, eu não escrevi como eu faria, eu escrevi do jeito que eu achei que ia encaixar e aí que eu caguei. Se eu tivesse feito como eu, não, vou simplesmente escrever como eu sempre escrevo. Aí teria rolado.
Se a gente tivesse, naquela época, feito um boneco do Rafa Fernandes, essa seria a fala dele quando a gente apertava. Porque você, quando você mais falava assim, caraca, eu não acredito que eu fiz essa porra. Eu devia ter feito como se fosse quadrinho.
É porque foi muito frustrante, mano.
Eu sei. Você tentou inventar a roda, você não precisava.
É, porque na verdade eu nunca tinha feito, então eu falei, não, tu deve ser diferente.
Uh-huh.
E não era, né? Nessa parte de diálogo não era, né? E aí ficou mais fácil, né, de estruturar, depois que a gente entendeu o que tava fazendo ali. Mas foi engraçado que a gente tava inventando um negócio e foi tão diferente o que a gente fez ali. Não sei se você tá ouvindo, você sabe do que a gente tá falando. O que a gente fez na época era tão diferente que a gente não sabia muito bem como organizar o projeto.
Uhum. Exatamente.
A gente não sabia muito bem como organizar aquilo, era diferente pra nós e diferente pro mercado, né?
A gente foi testando, tanto é que a galera ainda não ouviu o segundo audiojogo, O Olho de Vidro. Você já ouviu?
Eu ouvi até onde foi editado.
Você ouviu o episódio 1, a fase 1 ou fase 2, que é o que eu passei pra ele.
Ah... Inclusive, a gente precisa terminar de fazer o programa lá. A gente tava escrevendo, lembra?
Não, cara,
Lembra que a gente tava fazendo o G-Show lá, que tinha umas coisinhas?
Não, tô com isso todo guardado.
Tô falando, mas a gente tem que continuar pra terminar, fazer todos,
precisamos.
Né?
Vamos. Por favor. Mas, de verdade, cara, é muito doido como a estrutura do primeiro audiojogo, a estrutura do segundo audiojogo mudou. Que quando a gente sentou pra fazer o segundo audiojogo, a gente falou, não. Isso daqui é o que a gente acha mais legal, isso daqui é o que a gente acha mais legal, mas isso daqui vai ficar mais foda se a gente fizer assim. E aí...
Eu lembro claramente de vir com a ideia, ó, pessoal, lembra que no outro a gente só fez duas escolhas? Uhum. Então, eu acho que dá pra ir além.
Não fala. A galera não sabe. Tá.
Mas assim,
A gente
cheguei ali, acho que dá pra ir além. Os meninos olharam. A coisa mais legal que eu fiz sem dizer, dizendo, foi chegar no final do projeto e falar: eu tive uma ideia pra um outro bagulho, nada a ver. Que entra aqui, ó, que tá me incomodando esse buraco aqui. E que é tipo o negócio que eu mais gosto em séries de TV. Aí quando eu expliquei, os caras ficaram, pô, manda aí, vai.
Vamos fazer mais um episódio extra aqui.
Não. Eu vou falar, isso eu vou falar.
Aí os caras
lembram. Eu vou falar o que.
Que é. A gente ia falar de apagão, eu vou falar do negócio do Olho de Vidro que a galera nem ouviu, nem sabe ainda. Talvez agora que você esteja ouvindo ou vendo isso, talvez já tenha. Mas, quando o projeto tava quase sendo gravado do Olho de Vidro, me chega está faltando um episódio. E como assim está faltando?
Tem um buraquinho aqui, ó.
Não, mas tem um... Eu sinto falta de algo. Sinto falta de algo. E a gente, assim, tipo, ó, a gente tá trabalhando com episódio de cerca de 15 minutos. E os filhos da puta me escrevem um episódio de 45 minutos, maior do que o episódio de abertura.
E era pra ser tipo só um negócio extra.
Foi um dos episódios mais difíceis de editar.
Sim.
Eu fiquei, sem sacanagem, 2 semanas.
Detalhe,
só nesse episódio.
E ele tem um tom específico próprio ali.
É, exatamente.
É um outro gênero.
É.
Do nada entra um outro gênero na sua história. E aí você ouve uma história inteira e fala, caraca, essa pessoa é louca.
É.
Eu caí num negócio.
E ele acaba, é um negócio que você fala, caralho!
Ele tem começo, meio e fim ali, né? Dentro isso. Daquele próprio episódio, né?
Muito cara, bom. Os beats dele
tem um ritmo
diferente. A construção dele tem um ritmo diferente. É tudo diferente, cara. Esse tá pronto, se você quiser, assim...
Esse eu quero, é meu negócio.
Esse, se você ouvir esse, você vai ficar arrepiado, cara. Tô te falando.
Eu gosto dessa.
Tô te falando. Mas
bom.
Assim... Pra galera que... porque a gente parece... Só tá conversando entre a gente. Vamos lá, O Olho de Vidro. É um outro audiojogo nosso que também tem quadrinho. Já tem quadrinho disponível pra galera poder acompanhar esse universo. Vamos colocar link aí pra vocês também.
Que é O Olho de Vidro Manguetown, que faz parte do universo. Na verdade, apresenta o Bidu, que é o personagem que vai estar presente no audiojogo Olho de Vidro, que a gente decidiu segurar o lançamento.
Exatamente.
Por diversos fatores.
fatores externos e internos.
Exatamente, mas o projeto ali já existe, tá lá. É só apertar um botão e vocês podem ouvir. Mas, de verdade, vale a pena já comprar o quadrinho pra entrar nesse universo. Porque ele, o Olho de Vidro, eu acho que ele tem muito desse amadurecimento que a gente conquistou, né, a partir do apagão. E eu vejo isso também no quadrinho, né?
Você eu acho que é ele. O personagem que, na verdade, são a leitura de amigos meus. Esse personagem é você.
Sim, caótico pra caralho!
O Bidu é você. Esse caótico e neutro aqui é você.
É, velho, olha, eu li Manguetown. Mas quando a galera ouvir o audiojogo com o Bidu, a galera falar, esse personagem é você. Oh, e mais da hora que o Bidu, quem faz o personagem no audiojogo é o Taíde, cara.
Então, Kima é a pessoa, né? Tipo, ele não precisa interpretar, né?
É, não,
ele
cara,
só precisa viver, né?
Se eu pudesse ser uma pessoa, seria o Taíde.
Cara, Taíde genial, cara. Mas, putz, cara, tem Taíde, Mel Lisboa, Gero Camilo, André Fateschi, João Gordo, o Oli Rui.
Niso Neto.
Niso Neto, cara. O Niso tá, meu, fantástico.
Ele fez o personagem exatamente como eu pensava, cara.
É.
Eu pensei num personagem e aí eu escrevi e comecei a pensar, isso aqui é o Niso Neto.
Eu fiz alguns testes
aí com algumas pessoas. Aí fui conversar com ele, porque...
Niso, vamos lá.
E eu fiz alguns testes com algumas pessoas, as pessoas estranharam o sotaque dele.
Mas isso é importantíssimo no Olho de Vidro.
Exatamente. É proposital o sotaque dele daquele jeito.
Porque a ideia de cyberpunk, ao invés de pensar numa globalização, é uma brasilização.
É isso.
Então o cara vem pra uma grande metrópole que é São Paulo, mas não é mais São Paulo, é outro lugar. E aí você tem uma mistura de culturas que aí o cara vai vendo e vai falando, ué, mas tem um sotaque do sul tão forçado. Não, não é forçado, é natural. Aí depois tem um sotaque do Nordeste natural, tem um de São Paulo natural, tem um... E aí vai. Porque a gente pega as pessoas desses lugares, não são sotaques
forçados. Exatamente. E é uma parada do tipo assim, no Niso, no caso, é uma mistura de alguns sotaques diferentes do Nordeste, mas com um pouco de carioca, com um pouco de São Paulo, porque é essa loucura. Mas assim, vamos parar de falar de
Olho de Vidro. Mas já se prepara, você que tá ouvindo pro episódio de Olho de Vidro, a gente vai estar desse jeito aqui.
Vai estar assim. Fogo nos Fascistas. O que a galera pode esperar de Fogo nos Fascistas? Como é que tá o projeto no Catarse?
Eu não sei quem vai editar, mas eu acho que tem uma coisa que a gente tem que falar antes.
O quê?
Falar um pouquinho mais do processo do apagão entre o Lobo e o Cão, porque teve coisas muito legais.
Putz, o que aí, por exemplo, que você gostaria de falar?
Ah, por exemplo, teve narração do Guilherme Briggs, foi interessante pra caramba.
Puta, é verdade.
Que ele trouxe uma ambientação que eu acho que... Depois eu usei em vários trailers, quando eu pude pagar, eu botei o cara pra fazer, porque fazia muita diferença. A gente teve uma protagonista que combinou muito com a voz, que aí depois trouxe um peso, a Thaís, exatamente. Eu acho que teve essa coisa da interatividade com as pessoas.
E até participação do Enio Bezerra, né, cara?
É, velho. Sabe que eu encontrei um cara esses dias, falou, pagou. Não é aquele negócio que podia ligar e dizer o que a mina devia fazer?
É isso aí, cara.
É isso que eu ia dizer. Que, imagina uma história de podcast que você interfere na história ligando e você aparece no episódio lá falando um negócio e tal. Foi assim que a gente fez na época. Então ele era muito inovador, né?
Sim, interativo.
Interativo. Né? E aí ele trazia algumas questões morais, né, de escolha e tal. E ao mesmo tempo a gente se questionou muito, né? Quando eu falei, olha, essa menina aqui é trans, eu só vou colocar que ela é trans nessa frase aqui, ó. Porque é o único momento que fará a diferença. Aí ficou uma coisa, ah, será que a gente faz isso e tal, tal, tal. Não, é isso. Conversei com as pessoas, tô aqui, tô certo. E vejo muitas pessoas trans falando que gostam da personagem, que se identificam com ela.
Da maneira como ela é apresentada.
Isso, porque não é importante esse lance de ficar dizendo, olha, é esta personagem, é
gay. E alguns detalhes, como, por exemplo, putz, cara, as minas, elas entram na ambulância e aí elas escutam Glória Groove. E a Glória Groove autorizou a gente a colocar a música na época. E foi antes da Glória Groove ser a Glória Groove hoje. Hoje tem todo um fenômeno e tal. E a Glória tá lá fazendo esse trabalho fantástico. Mas, tipo, foi antes de todo esse movimento. E isso tudo tá conectado com a personalidade da Elô, com a história das minas, de quem elas são, da onde elas vieram, da personalidade. Eu acho isso muito foda.
E era uma vontade de todo mundo que tava fazendo de fazer uma história que conversasse com o tempo que a gente tá vivendo. E trazer discussões, diálogos. Acho que o grande lance é que é uma história que faz um diálogo com essa percepção de um mundo mais interessante, que é diversa, que sabe que o mundo não é preto e branco, sabe? Ele tem variações, ele tem pessoas dos mais diversos tipos, e já é pensando nisso, né? A gente coloca também essa questão dos sotaques, é porque isso é muito interessante no audiodrama, porque marca bem quem são os personagens, né? O que me interessa bastante nessa questão do Entre Lobo e o Cão é essa preocupação que a gente começou a desenvolver ali, né, de contar uma história que ela fosse inclusiva. E sem ser forçado, sem a gente estar forçando uma coisa. Isso é uma coisa que a gente achou legal, ó, isso aqui traz um valor pra essa história. Uhum. E é nisso que a gente trabalhou, né? E vejo que o Olho de Vidro é uma evolução natural disso. Então, por isso eu queria marcar, que eu acho legal essas pequenas coisas do Entre o Lobo e o Cão, porque ali a gente tá construindo, talvez, o nosso jeito de contar histórias através de audiojogo.
Exatamente. E eu acho que é legal até você falar isso como roteirista. Pra quem tá ouvindo agora e ainda não viveu a experiência, ou pra quem já viveu a experiência e vai ouvir de novo porque a gente tá falando sobre o assunto, veja com esse olhar, né? Isso. Ouça com essa atenção, porque é uma preocupação, não tá lá por nada.
Era uma preocupação nossa, a gente discutiu bastante isso e sempre tentando respeitar o lugar de fala, respeitar todas as questões que hoje, muitas vezes as pessoas, ah, é mimimi, não, é respeito pelo outro. E a gente tá tentando também contar histórias que não sejam só sobre homens brancos ou pardos ou qualquer coisa, que tem um monte de histórias assim. O que tá faltando mesmo são essas histórias que tem um monte de gente que parece o brasileiro que existe de verdade, de carne.
Isso é o brasileiro de verdade, aquele que você vai encontrar no boteco de esquina e tá tudo bem, né?
Sim, uma das minhas melhores amigas, ela é gay, uhum, e ela é uma das pessoas mais heróicas que eu conheço. Tipo, ela é enfermeira, é a Célia. Cara, Célia, já vi ela fazer coisas, cara, que você fala, isso é coisa de super-herói. Alguém que, a famosa história que eu não vou contar aqui, dos chineses que, eram chineses mesmo, que do meu prédio, que se atacaram com facas. Sim. E uhum, ela fez primeiros socorros em duas pessoas com cortes na garganta, em artérias super importantes, e salvou as duas.
Ao mesmo tempo.
Ao mesmo tempo.
O que ela tinha na mão ali,
o que ela tinha na mão. Então essa é a Célia. A Heloísa tem muito de Célia, tem muito da minha esposa. Sabe, o lance do casal tem muito a ver com o meu irmão. Então eu tava trazendo ali várias percepções de pessoas que estavam perto de mim. E é legal colocar isso. Às vezes as pessoas... Ah, de onde eu vou tirar ideias pra fazer isso? Olha em volta de você, cara. Se você não tem muita gente diferente em volta de você, você tá errado.
E a gente vai ter um pouco disso no Fogo nos Fascistas?
Vai. Fogo dos Fascistas é brabo. Porque eu vou contar um pouco da origem do Mandril. Vou falar um pouco de quem ele é, de onde ele veio. Vou mostrar o que tá acontecendo naquele prédio iluminado.
Quantas páginas são, cara?
São 40 páginas de quadrinho.
Todas coloridas.
Todas coloridas.
Eu vi uma página que você divulgou, cara, de uma cena em movimento. É, que tem o movimento do personagem fazendo...
Descobri o nome desse negócio essa semana. Pra mim era o pessoal chamado de fotoscopia, né, esse efeito. Eu sempre falava que era o efeito do demolidor do Frank Miller. Tem isso, não tem? Mas tem um nome, é efeito Luca. Falei, não, o negócio chama Luca, me pensando Bruno de Luca. Falei, efeito Bruno de Luca.
Efeito Luquinha da galera.
Não dá, Bruno de Luca... E aí, assim, é o efeito Luca que chama. Esse efeito que você usa um cenário fixo e o personagem vai sendo repetido, criando aquela sensação daquela... Quando você tá tirando uma foto e você... Sim. Deixa a exposição da luz aberta e...
E você ela para os frames.
Tem o rastro, né? E ela pega o rastro, é meio isso.
E ficou muito bonito porque mostra, tipo, sei lá, quase um skyline de São Paulo. Você vê a cidade, né? Os prédios e todo esse movimento.
São os prédios antes da Praça da Sé.
E, cara, isso é fenomenal. O artista, ele é de São Paulo?
Ele é do interior de São Paulo.
Você não gosta de chamar pessoas...
Eu gosto de usar o Google Street View.
É muito bom, né? Porque as pessoas, às vezes, nem pisaram na cidade.
Sim, acho que não tem nenhum desenho. O Abel também não é.
Mas tem foto de São Paulo e Street View pra isso, cara.
Tem.
Ó, e tá passando aqui, ó, cruzando tal rua com tal rua. O cara vai lá, coloca o pin no Google Street View e vê a rua.
A gente fez umas coisas insanas, cara. Eu colocava uma coisa insana e falava, ele vai dizer que não vai rolar. Aí ele só me mandava pronto.
Isso é um desafio, né, cara?
Aí eu fui piorando, sabe? Eu tinha feito a parte 1, aí ele terminou e entregou tudo. Falei, ok, a parte 2 tem que ser pior.
Ele tá dentro do sujinho.
Não, tem uma coisa que é um... Vou chamar de infográfico. É como é dentro de um lugar. E aí a página, ao invés de seguir uma ordem de leitura de cima pra baixo, da esquerda pra direita, ela vai pra cima, desce tudo, depois sobe seguindo a escada, entrando dentro do lugar.
Puta, tipo, você tá fazendo tipo um mapa.
É, eu faço... Não, a leitura...
Ah, tá.
É difícil explicar isso em áudio, mas em leitura de quadrinho você tem uma ordem ali, de cima pra baixo, da esquerda pra direita, certo?
Sim.
Uhum. Pode até ter uma dupla, mas é mesmo assim. Essa faz um zigue-zague.
Caraca.
Você acompanha o personagem entrando num lugar e subindo a escada e tal, e é meio que... Se não tem...
Visualmente isso vai te guiando, né?
Isso, é. Visualmente os textos vão te guiando. O natural seria você ler de outra maneira, mas aí acaba te conduzindo ali. Fizemos umas doideiras, cara.
Que da hora.
Animal.
E o projeto já tá... Como que tá o financiamento? Não,
lançou e foi financiado na hora.
É impressionante
Foi um projeto bem sucedido, assim, rapidinho, né? A gente tá agora... Talvez agora que esse podcast sair esteja nos finalmente, ou já tenha saído, mas a gente vai estar na Comic Con lançando, né? E a ideia mesmo é que, se você puder apoiar ainda, é catarse.me/apagão e o número 3.
Numeral 3.
Isso. isso, numeral 3, apagão 3. E aí você vai encontrar lá todas as explicações. Essas páginas que o Maurício falou são duas usando esse efeito do Bruno de Luca. Mas a gente usa vários efeitos insanos, assim. Tem umas paradas muito doidas ali.
O apagão também sentiu, né? Então ficou apagal 3, né?
Isso, apagar os 3, isso mesmo.
Então, galera, quem ainda não apoiou, né? Vamos apoiar, prestigiar o trabalho de Rafa Fernandes, é maravilhoso. Tenho certeza que você vai gostar. E aí a minha dica é, se você já está nesse universo do apagão, meu, só compra então o quadrinho ali e tal. Mas se você não está, pega o pack, velho. Já pronto. Pega ali todo o histórico, porque eu tenho certeza que você vai se apaixonar e vai se arrepender de não pegar o pack de uma vez, porque você vai devorar um e aí você fala, pô, eu quero mais! Então você já tem ali todo o universo à sua disposição.
E tem o pack também com olho de vidro.
É. Sim,
dá pra você já se preparar pro próximo ano de jogo.
E tem uma sacada no Fogo dos Fascistas que eu acho interessante, que conversa bastante com o que vocês falam aqui e tal, que a gente vai falar de uberização do trabalho. A gangue que vai aparecer lá é uma gangue relacionada com os entregadores antifascistas. Então meio que contam em algumas páginas como é a história da uberização do trabalho, como surgem os aplicativos, o trabalho pra aplicar. Vocês já viram que essa é uma questão que me incomoda, né? Sim. Tem no olho de vidro também.
É, exatamente.
Aí, assim, tem essa questão toda, o cara trabalhando ali, passando um perrengue, e aí rola o apagão, o blackout, e aí de repente não existe aplicativo, e eles olham pro outro, e tem um lance que o Paulo Galo fala que eu acho demais, que é quero salvar os meus colegas fazendo uma mistura de Akira com Warriors. Ele fala isso, ele pediu pra virar uma gangue de apagão, né?
É, exatamente, velho.
Aí eu falei, caraca, é isso. Meu, rolou o blackout? Eles pensam, a entrega da cidade é nossa. Nós
quem
somos
manda?
Os caras que vão fazer as conexões de entrega e de comunicação da cidade. Então meio que é o surgimento dessa gangue que faz isso.
Animal.
Caraca, sensacional.
E é tudo de bike, né?
Ah. Se você, depois dessa, não quiser ler o apagão, você que tá errado.
Exatamente. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre o Galo, tem um podcast que a gente entrevistou ele. Tá, sim, aqui pra vocês conhecerem um pouco mais sobre o Galo também.
Inclusive, eu tô tentando falar com ele. Se vocês tiverem contato, queria ver se ele fazia um texto ou tal.
Pô, com certeza, cara.
Com certeza, cara. A gente troca o contato.
Porque agora eleições ficou, acho que, meio caótico ali. A gente tava conversando e a coisa ficou uma bagunça. Mas eu queria muito ter um texto dele, ou que ele lesse, me dissesse, ó, tá tudo legal aqui, ó. Arruma isso aqui, você é um imbecil. Eu arrumaria. Porque essa é uma visão muito... Cara, é literalmente uma forma de homenagear o cara. Vi até com a camiseta.
Sim.
É uma forma de homenagear o que essas pessoas estão fazendo. Porque me identifico com isso também. Tipo, caramba, essa é uma luta que eu sempre vi que é importante que a gente tá deixando passar, eu acho, às vezes, né? A gente, eu digo, a sociedade, né? É o nosso crise aqui. Mas é isso, tem esse lance da uberização do trabalho, tem um pouco sobre escravidão urbana, tem uns temas meio tensos, mas da parte divertida tem um lance que eu fiz uma homenagem ao meu vídeo favorito sobre fogos de artifício. É aquele simpático, já viram esse vídeo?
Não.
Tem um cara andando de bike, aí passa um cara xingando, cara, não sei o que
é maravilhoso.
Italiano, não sei o que, porque, papapá. Aí o cara fala, então tá bom, simpático. Aí ele pega, bota um fogos de artifício, acende e começa a atirar.
Um foguetinho de fogo de artifício.
Ele começa a atirar nos caras que estão numa moto com a bicicleta mirando, porque tem um cano. Aí o bagulho...
Explodindo, os caras de moto, velho, desesperado. E enquanto ele tá pedalando, ele pega o foguetinho, acende, nossa, coloca no caninho e só mira com a bike, velho.
Essa história inteira surgiu pra colocar uma cena de alguém andando de bicicleta e atirando de fogos de artifício. Falei, ok, tem que ter isso no apagão. Como eu vou fazer isso?
Fazer algum sentido. O cara cria história em volta disso. Eu vou usar isso.
Foi isso. Eu preciso usar isso. Aí fui conectando bicicleta. Tem que ter os entregadores, não sei o que, não sei o que. E quando você vê, você junta. É assim que faz história, né?
E aí, você gostou desse podcast? Então já compartilha e ajude a Podosfera a crescer. Contribua também enviando sua sugestão de pauta ou comentário em áudio para o nosso WhatsApp 11 98765 6950. E não se esqueça de dizer seu nome e de onde está falando. O seu feedback poderá aparecer no nosso programa de sábado, o Serviço de Atendimento à Cavalaria. Esse episódio foi realizado graças ao apoio de outros ouvintes como você. Para saber como apoiar nosso trabalho, também acesse redegeek.com.br/apoio. A direção é da Laura Canteiras. A apresentação do Tato Tarkan e do professor Mauri. A produção é da Laura Canteiras e da Letícia Martim. A pauta e pesquisa da Lilian Martins e Fernando Baroni. Texto original é da Lilian Martins. Com a minha voz, Letícia Martim. A arte é do Didi Tardelli. e a edição divina de São Eduardo. Conheça todos os nossos podcasts procurando Rede Geek em seu agregador favorito ou em redegeek.com.br.